A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Radiofobia apresenta Acepipes e Virenites.
Começando mais um episódio do seu Acepipes e Virenites. Eu sou Léo Lopes e hoje tenho aqui um convidado especial, porque o que eu gosto aqui de trazer nesse nosso programa são pessoas que tenham a experiência, pessoas que mão na massa, entendeu? O famoso hands-on. Não vai falar só porque ouviu falar, vai falar pela experiência. E você já viu aí na arte do programa, na musiquinha de entrada, que o nosso convidado de hoje... Nossa, mas o que tem a ver com o drink? Tem a ver que ele foi lá, ele foi tomar lá na fonte que mina, né? Dizem que em Havana tem aquelas bicas que saem mojito em vez de água. Meu amigo Vitor Rossi, Príncipe Vidani. Olá, Vitão, como é que você tá, meu velho?
Tudo bom, Léo? E é isso, cara. Pô, fui tomar não apenas o mojito, como tomei até o pai dele, inclusive, segundo um cubano que fez pra mim lá.
Como chama o pai do mojito?
Então, não lembro o nome, porque eu tava num... isso é uma história maneira mesmo. Que a gente foi num bar no Calejón de Hamel, que é uma rua toda artística lá, que tem um artista que de fato pinta as paredes, escreve frases nas paredes. Enfim, os pensamentos dele, né?
Uhum.
E aí, pô, o pessoal fica lá fazendo algumas demonstrações de arte, às vezes, dando CD pra você conhecer o trabalho deles e tal. E aí, a gente foi conhecer esse lugar, eu e minha ex-namorada, e a gente entrou num bar lá, que o cara pegou sempre o anterior, assim, ele pegou o rum mais envelhecido, tá. Ele pegou, em vez de pegar o ramo já do hortelã, ele pegou o galho, ele fez uma parada mais... Por isso que ele chamou de pai, né?
Entendi.
Um pouco menos já finalizada, em vez de pegar as folhas e o raminho do hortelã mesmo, ele pegou bem o galho, o grosso, o talo.
O talo. Ele fez com ingredientes que meio que envelheceram o conceito do mojito, então...
Isso,
Ficou como sendo o pai do mojito.
Isso, é gostoso também, mas pra mim nada bate o mojito normal, cara. Acho que é a bebida... Eu me apaixonei justamente porque... É a parada mais refrescante alcoólica que eu já tomei na minha vida, isso não tem nada igual, assim, primeiro que sou um grande fã de água com gás,
uhum.
E aí isso já me ganha 200%
no mojito. Eu gosto também, gosto bastante, viu, tenho tomado muito a água com gás ultimamente, diga-se de passagem.
Bom demais, é meu refri de sempre, cara, faz muitos anos que eu diminuí muito o refrigerante.
Sim, água com gás é muito gostoso, água com gás e tem a versão um pouquinho mais... drinkável, né, pra fazer Beer Nights, que é o bom e velho Clube Soda.
Então, eu não sei a diferença.
Então, pra Clube Soda. Eu acho que o Clube Soda, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, e a gente ainda vai falar com tanta gente aqui que entende de verdade, porque eu entendo mais de beber do que de fazer.
É nóis.
Alguém vai explicar ainda pra mim qual a diferença. Mas eu acho que é o gás. Acho que é mais gaseificado do que a...
Eu sei que eu gosto do Clube Soda também.
Eu acho que o Clube Soda mantém a carbonatação ali durante mais tempo do que a água com gás, entendeu? Eu já experimentei fazer drink que leva água com gás e Clube Soda, um ou outro e tal. E o Clube Soda sempre ficou mais borbulhante por mais tempo. Mas acho que é, não sei. Essa é uma impressão minha. Posso estar totalmente errado, como na maioria das vezes eu costumo estar.
Independentemente disso, foi um rolê maneiro esse do pai do mojito, porque eu fui no bar que o Jimmy Page frequentava, né?
Olha aí,
do Led Zeppelin.
Só isso.
Cheguei lá, fiquei travado, cara. Cheguei lá, vi a foto do cara com o Jimmy Page, o cara na minha frente. Falei, pô, irmão, aí você me quebra. Pô.
Ah, era ele mesmo que tá aqui.
Então, exato.
Ele ainda está lá, patrimônio histórico do bar.
É isso mesmo. É porque o Jimmy Page, ele tem, né, ele frequenta, né, a América Latina como um todo, né? Tinha uns boatos que ele vinha pro Brasil direto,
uh-huh.
Que tinha casa na Bahia, não sei o que, uma parada assim. E, putz, em Cuba dizem que ele realmente vai com uma certa frequência em Havana.
Caramba, hein?
E vai lá tomar esse drink que eu tomei, inclusive. Por isso, foi assim que ele me convenceu. Ele pode ter mentido pra mim, né?
Claro, mas a foto tá ali, né?
Exato. Pelo menos se for uma montagem muito bem feita.
Não, ele, sim.
Se o Jim Page bebe ou não, eu prefiro acreditar que sim.
Eu então, prefiro beleza. Também. Prefiro acreditar que sim. Você já gostava de mojito antes de ir pra Cuba? Ou você lá tomou e ficou fã? Porque tem essa, né? Às vezes o cara... Por exemplo, eu tomei o meu primeiro Manhattan. Nós vamos falar isso ainda num episódio sobre Manhattan aqui. O meu primeiro Manhattan, tomei um tapa na orelha agora, mas eu tomei em Manhattan.
Ah,
quando eu fui demais. Quando eu fui para Nova York em 2018, a única viagem que eu fiz até hoje para lá, inclusive para os Estados Unidos e tal, eu falei, cara, já que eu nunca tomei na vida, já tinha ouvido falar muito, vou tomar aqui. E aí eu fiquei fã, né? E aprendi a fazer, uhum. Até porque... extremamente fácil a receita, só leva bourbon, vermute tinto e um pouquinho de angostura, então não tem segredo, é fácil de fazer, né, e gostoso, combina com charutinho, delicioso e tal, mas eu não tinha tomado antes, então eu posso dizer que eu já aprendi a tomar o Manhattan com um padrão de qualidade original, nossa, que foi o que aconteceu contigo, tomou um mojito em Havana. Porra, é um mojito original, né? Pelo menos eu quero acreditar que o que os caras fazem lá é o que é, né?
pelo menos é o popular, né? O que se popularizou.
Dizem, lá. Né?
Você perguntou se eu gosto de mojito, já gostava antes, né?
Uhum.
E eu gostava de um mojito, né? Eu gostava do mojito que eu tinha tomado, que ele vai, inclusive, tipo, só da limonada. Ele ia Sprite,
né?
Um mojito todo errado, brasileiro, que eu tinha... E eu já achava gostoso, mas eu achava ele doce pra caramba, então eu achava ele enjoativo.
Entendi, tá certo, justo.
E aí quando eu fui lá, eu falei, bom, vou tomar. E eu vi que tinha muito mais um gosto refrescante de hortelã com água com gás.
Isso.
E do que um gosto doce de refrigerante, eu gostei muito mais. Foi bizarro, tanto que quando eu fui fazer o mojito aqui, eu fui fazer pra minha mãe a primeira vez e tal, e minha mãe falou, pô, mas você não usa Sprite? Eu falei, não, mas não, não vai Sprite.
Assim, Sprite,
é. Normal, né? Mas eu, enfim, aprendi que, inclusive, isso é uma coisa curiosa, porque lá em Cuba, pelo menos na época que eu fui, que era novembro, outubro, novembro, é um calor muito similar ao brasileiro, né? Então, assim, a gente tá bem habituado a conviver com esse calor de quase verão,
uhum.
E a única coisa que realmente me refrescava lá era mojito, assim, porque a água deles, eu não sei qual que é o rolê, mas ela parecia mais densa, menos... refrescante do que a nossa água. E o mojito, cara, sempre trincando com um cubo de gelo ali. E a hortelã, né, cara, que deixa aquela refrescância na boca também.
Sim.
Tá maravilhoso. Eu lembro que teve uma vez que eu tava morrendo de calor no hotel que a gente tava na pousada. E a gente com o ar-condicionado ligado, tudo mais. Eu, pô, mas tá quente mesmo assim. Falei, vou sair pra tomar um mojito. Era, sei lá, meia-noite, 11h30 da noite. Saí sozinho, no meio da madrugada.
Por que não, né? Por que não?
E andei uns 5 quarteirões, porque lá realmente é muito seguro, porque, enfim, até pela situação do país e pela forma, né, enfim, lá, Havana é uma cidade muito segura mesmo.
Você foi antes da pandemia, né?
Um pouco antes, certo. Uns 3 meses antes.
Entendi.
Do lockdown, né?
Aham.
Uhum. E aí, putz, cara, foi maravilhoso, porque eu lembro que andava tranquilo, pegava sorvete aqui, mojito ali, era só o que refrescava, porque, nossa, é quente demais. A gente que vai pro Nordeste da vida, que tá acostumado com essa linha mais tropical, né?
Uhum.
Puta, cara, lá, ainda mais Ilha do Caribe, é um lugar muito quente.
Eu lembro quando eu fui na sua casa e você fez o mojito pra nós. E uma das coisas que me chamou a atenção, inclusive, é o fato dele ser bem menos alcoólico do que o drink brasileiro. E é uma característica que aqui no Acepipes a gente vai acabar falando muito, que o brasileiro exagera mesmo no teor alcoólico das bebidas, né? É, além de utilizar ingredientes que às vezes não são ingredientes, como no caso aí substituir, né, uma água com gás ou um clube soda por uma soda limonada da vida, um Sprite, não sei o quê, aí tem o fato de que 50 ml, aquela dose padrão universal, né, uma onça, né, sei lá, uma dose padrão universal, para o brasileiro é pouco, é sem álcool.
É nada,
né?
É
isso aí. E aí eu lembro que você fez e assim... em cerveja se fala muito esse termo drinkability, né? O pessoal de cerveja, essa bebabilidade, a capacidade que você tem, na verdade, de que aquela bebida tem, de que você tome mais dela em mais quantidade, sem ficar ruim, né? Então, você não é tipo que nem uma cerveja muito escura ou uma cerveja muito alcoólica, você toma um copo, dois, você já não consegue mais tomar, porque você empapuça, né? E o mojito, eu lembro que, nossa, nós matamos uns 4, 5 ali na sequência.
Sim, cada um, é.
Então, essa coisa de você... Cada um, 4, 5 por cada. É, e aí, sim, você toma mais, e acaba tomando mais na quantidade, e aproveitando mais o sabor, né, do drink. Porque é uma coisa que você chamou atenção quando você fez, falou, olha, eu hoje consigo tomar com mais prazer, né, mais, degustar melhor... A hortelã, né? O próprio adocicado sem ser aquele enjoativo. E ele não é um negócio que você toma, um negócio fica louco e não quer tomar mais. Tanto que, sei lá, em Cuba eu tomava ele como se fosse água por causa do calor mesmo, né?
É, nossa, à noite, todo lugar que eu ia, assim, em Cuba, eu andava, sei lá, restaurante, era sempre um mojito acompanhando. Tem outros drinks cubanos muito famosos, né? O daiquiri, mesmo o pinha colada é muito popular lá, enfim, mas eu acho que o mojito, ele é sempre o companheiro de viagem, assim. O que o brasileiro tem com a cerveja, de, pô, vou pedir um drink num bar e ainda assim tô tomando a cerveja do lado, lá a galera faz isso com o mojito muito popularmente, porque é um drink que não é tão caro, ele é barato até por virem ingredientes baratos, né, hortelã, limão, água com gás, açúcar e muito pouco rum, como você falou. Eu acho que ele é um, é um drink muito, ainda mais que você fica lá, pô, com outros atrativos, né, pra se entorpecer um pouco, por exemplo, o charuto, que vai baixar tua pressão, etc. É gostoso você ter um mojito como até um drink seguro mesmo. Você tomar e saber que, pô, isso aqui eu vou tomar a noite inteira, tranquilo, não vou passar mal.
Você, hoje em dia, toma no dia a dia, você acostumou a fazer? Eu lembro que um tempo atrás, a gente se conhece há muitos anos, né, mais de 10 anos, e eu lembro de você falar que durante um certo tempo você ainda tinha um paladar infantil, né? Que era difícil de tomar as coisas e tal. Aí você começou a arriscar, eu lembro quando você começou a arriscar fazer os drinks, né? Começou a fazer Bloody Mary e tal, pra tomar. Então hoje você é um cara que faz drinks assim no momento, você fala, tô afim, vou lá, você tem os ingredientes, vai lá e faz. Ou não, o drink é pra você, o Beer Night, a cerveja no dia a dia, sei lá, e o Beer Night é pra festa, pra um momento mais comemorativo, ou você tem esse um ritualzinho do dia a dia aí de botar um drinkzinho na sua agenda, digamos aí?
Cara, isso acho que é meio esporádico, assim, não é uma coisa que eu tenho constância. Geralmente, inclusive, pô, acho que depois que eu fiz 30 e poucos, minha azia e minha ressaca foi mudando drasticamente.
Aumentando, quer dizer, né?
Mudando drasticamente, assim, eu não sabia, mas...
Pra pior.
Eu bebo meio que loteria, eu posso estar zerado amanhã ou eu posso estar em coma.
Mas
são dois resultados possíveis.
Fígado é assim, hoje a gente tem, amanhã só Deus sabe, né?
E esse hábito mesmo que eu tinha, antes eu tinha muito com cerveja, assim, eu sempre tinha latinha de cerveja em casa pra salvar a vida, assim, de, pô, hoje à noite eu quero tomar alguma coisa, cerveja.
Pá.
Com o tempo, eu fui construindo meu barzinho através de um presente de amigo, você já me deu cachaça, uma porrada de coisa aqui que eu tenho no bar, foi você que me deu. Outros amigos também que vão, aniversário, você ganha uma coisa ou outra. E hoje eu tenho um barzinho legal, que tem sempre uma Havana Club, tem sempre um whiskinho, uma parada que dê pra fazer, uma vodka, que dê pra fazer alguma coisa. E aí, esporadicamente, os ingredientes que eu tenho em casa, eu consigo fazer alguma coisa. Caipirinha é uma coisa constante que, às vezes, dá vontade de fazer, a gente faz.
Porque... Sim.
Ou gin mesmo, né? Minha namorada, depois que eu mudei com a Aninha também, ela é muito fã de gin.
E aí, a Nath gosta muito de gin também.
Qualquer limãozinho que tiver em casa, dá pra fazer um ginzinho já de boa e fica maneiro. E aí, o mojito em si, às vezes, é que eu tenho pouco costume de comprar hortelã para outros propósitos que não sejam morrer.
Exato. Eu ia tocar exatamente nesse ponto. Às vezes dá vontade, porque eu tenho também o Havana Club aqui ali no meu bar. Às vezes eu passo, eu olho para ele assim e falo assim, ô, tá pegando poeira aqui, você não quer fazer um morritinho aí para nós? Aí eu olho para ele e falo assim, puta, seu rum, eu queria, mas não tem hortelã. E aí você vai...
Minha mãe, por exemplo, ela planta hortelã. Então na casa dela, geralmente festa, eu já pego o hortelã do pezinho dela mesmo e mando bala.
Aqui no meu quintal tem um pezinho de hortelã. Pezinho de hortelã não, é um rastelo de hortelã, assim, atrás, uma toceira de alguma coisa ali, que às vezes eu olho e tenho, mas é muito pouquinho, né? E às vezes o jardineiro vem, quando corta a grama, ele decepa o que tem de hortelã lá. Então, e aí depende de ir no mercado. Aí no mercado você acaba matando a lista e esquece da hortelã.
É isso. Na pandemia eu comprava bastante, mas eu tava no pique mesmo de fazer mojito todo dia.
Tava empolgado.
Teve épocas, né? Teve uma época que eu tava assim com Blood Mary, de comprar sempre, que é outra parada difícil, né? Porque você tem que ter o suco de tomate à disposição ou fazer seu próprio suco,
é.
Que não é uma parada que a gente faz todo
não,
dia.
Não, fazer o próprio suco eu acho que é muito nunca artesanal, muito dedicado. É que nem o cara que faz o próprio molho, sabe? Aquela com tomate, 40 horas, falei, irmão, não. Alguém inventou o extrato de tomate e o suco engarrafado para economizar.
Obrigado, Sica, né?
Pra
obrigado, Sica, pela alegria.
Para economizar o trabalho. Obrigado, o seu elefante que
seu trabalha. Seu Pomarola, obrigado.
Seu Pomarola.
Mas é isso mesmo. Mas é a mesma dificuldade, acho que os dois têm isso, assim, quando dá vontade, porque o resto dos ingredientes aqui eu tenho em casa, tanto o Vladimir quanto o Mojito. Pô, se eu parar pra pensar em molho inglês, tabasco, puta, não falta em casa, porque eu como tudo com tabasco.
Sim.
Estrogonofe,
até porque
semana sim, semana não, a gente faz.
Bloody Mary, nós vamos ainda ter um episódio a respeito, é uma saladona líquida, né? Então, a única diferença é que é temperada com vodka, o resto...
É isso. Não, é um temperaço de salada mesmo. Exato. Você pegar tudo sem a vodka e jogar numa salada, vai ficar maravilha.
Não, aquilo numa rúcula fica delicioso. Vixe, inclusive, tem bar que usa rúcula como guarnição pro Bloody Mary. É, eu acho fantástico.
Tem galera que usa o talo de salsão, né?
Talo de salsão. Pra mim, o melhor guarnição de Bloody Mary, nem é o tema, mas já que nós falamos, é lá no esconderijo Juan Caloto, lá em São Paulo, que eles fazem a guarnição com bacon.
O bacon e o tomatinho cereja.
Bacon e tomatinho cereja. E foi lá no esconderijo Juan Caloto também que eu aprendi, ao invés de, que na borda do copo, em vez de colocar sal, colocar lemon pepper.
Ah, sim. Ah, não, e delícia. Esse lance deles, do Bloody Mary, deles fazerem com a passata e não com o suco de tomate, ele fica mais grosso, nossa, fica maravilhoso.
Muito, muito bom.
Mas voltando pro Mojito,
voltando acho pro Mojito.
Essa é a parada que me impede, às vezes, de fazer mais, porque... Pô, direto, isso que você falou de cruzar o olhar com a garrafa de rum é diariamente. Puta. Hoje à noite, se tivesse... Porque, cara, a gente fica, né, comprando umas coisas que a gente, se for ver bem, nem precisava, mas que a gente gosta.
Lógico.
Né? A gente olha e fala, pô, compra gelinho redondo, compra gelinho,
compra.
Forminha de silicone, fica tudo sim. Bacana. Aí você abre o freezer, tá tudo lá.
Tá tudo
menos
lá.
Menos hortelã.
Menos, exato.
Caraca.
Exato.
Tem aquele... E hortelã é um negócio foda, porque você compra hoje, daqui 2 dias já tá uma merda.
É, ela estraga. E tipo assim, você fala assim, ah, eu vou fazer um tabule. Ninguém faz tabule em casa. Não, né? A não ser que seja descendente de árabe, você não faz tabule.
E eu lembro que na época eu tava, quando eu comprava hortelã pro Mojito e eu via que ia estragar, eu começava a mascar hortelã em casa. Que gostoso, dá um gostinho na boca. Eu falava, pô, vou passar lá na geladeira.
Como faziam os velhos indígenas mascando mato, né?
É. Pô, vou fazer o quê? Mas é foda mesmo, porque... E assim, eu pelo menos acho que essa sensação do hortelã que o Mojito te traz, e aí quando... Acho que isso que é a parada que eu mais fico puto do Mojito brasileiro que eu tinha tomado antes, não ter me apresentado o Mojito de verdade.
Sim.
Porque ele não tem essa sensação de você dar um gole e sentir como se você tivesse chupado uma bala.
Sim,
no chiclete,
exato.
Que gostoso. Fica um frescor na boca depois que você deu o gole.
Exato.
Você não fica na ânsia de tomar o próximo gole. Você toma e... Você curte aqueles 15 segundos,
de boa,
você não tá
né?
com nada.
Sim.
É bom demais. E aí quando você mistura com o charutinho, puta, fica bom demais.
É,
você mistura
não,
o gosto.
Não por acaso, né? Uma harmonização aí no próprio mundo do charuto, a gente fala que essa harmonização por contraste, né? Ela é muito boa, inclusive não só pelo gás, né? Pela carbonatação ali da água que tá no Mojito, mas... Pelo ácido, né? A mistura do ácido com o charuto e tal. Agora, a gente sempre que tá aqui a premissa do AC Pips e Beer Nights é o seguinte. O convidado falou de um Beer Night, a gente vai puxar um AC Pip para tentar harmonizar com aquele Beer Night. Entendeu? Se ele traz um AC Pip, a gente tenta puxar um Beer Night. Então, como você trouxe o Mojito, que é um belo de um Beer Night, eu quero saber qual é a sua dica de AC Pip para... harmonização, não, harmonização aqui que a gente tá falando, não tem nada a ver com gourmet e gravatinha. Uhum, é tipo assim, claro. É gostoso comer junto. É isso, entendeu? Pode ser um baconzito, tá valendo, não importa. Tá? Não é nada de gourmet, não. É o que você gosta de comer junto ali de AC Pips, salgadinhos e tal, petisquinho, quando você faz o teu Mojito.
Pô, eu acho que... Eu, geralmente, quando eu tô tomando uns drinks, e aí não é nem específico do Mojito, mas eu gosto muito, Léo, de, por exemplo, a gente fez isso em casa uma vez, com você e com a Nath, com a Aninha também, lá no meu AP em São Paulo, o último AP que eu morei.
Uhum.
Aquela tabuinha de frios,
tabuinha
queijinho de frios. Cortadinho,
boa.
E um e uns embutidinho qualquer mesmo, uma copinha,
um aquele lombinho. Patezinho de ricota pra passar isso. Na torradinha.
Uma torradinha de alho com patezinho.
Isso.
Isso pra mim é show, porque essa comida de mão, né?
É, e coringuinha, né? Coringuinha é pra caramba também, né?
Isso. Mesmo que tiver também os amendoinzinhos junto, aquele ovinho de amendoim, eu acho isso maravilhoso.
Minduca porque é bom.
Eu acho que esse é o tipo de drink que pede conversa e comidinha de mão, cara. Uhum. Não dá pra você ficar tomando um mojito e pensar, pô, vou pedir aqui uma lasanha. Não faz
sentido
pra mim. Não. Pra mim é comidinha de mão e pouca fritura mesmo. Mais essas coisas que são pô, queijinho. Cara, isso daí pra mim rebenta.
Coisa prática.
Beleza. É meio coringa, como você falou, porque encaixa com praticamente qualquer drink.
Não, mas vale. Coisa. Não importa.
Mas né? Pra mim, puta, esse é o hábito mais gostoso pra mim. Sempre quando a gente vai beber aqui em casa, tem um mercado que era Araraquara que... Pô, Léo, isso é foda, porque eu achava que... Quando a gente mudou pra cá, tava desacostumado com o interior, falei, uhum. Pô, lembro de Araraquara de 20 anos atrás,
que eu morava achou aqui que ainda. Ia ter dificuldade de achar os ingredientes, as coisas diferentes e tal.
É, e aí, pô, tem um mercado aqui agora que faz tudo que tinha nos mercados em São Paulo perto. Então, aí. Você vai lá, a gente compra aquele patezinho de azeitona. Puta, cara, delícia. Chega aqui em casa à noite, a Aninha com o vinho dela, eu com o morritinho. Pô, e fica nós dois ali sentados na mesa, assistindo algum clipe velho no YouTube, tomando cada um seu drink e comendo pãozinho com patê. Puta, isso é maravilhoso.
Puta, cara. Maravilha. Maravilha. Ó, vamos lá. Receita do morrito do Vidani, então.
Ih,
e rapaz. Morritinho do Vidani, pra quem quiser. É, eu fiz questão que o AC Pips fosse um podcast só em áudio, pra uh-huh. gente não cair na coisa do vídeo, exatamente porque o vídeo, você mostra o negócio e você tá dando aquela carteirada. Ó, faça aqui, tô mostrando o que eu sei fazer. No áudio, você vai descrever o making-off do negócio e o ouvinte, se quiser, ele vai tentar replicar na casa dele enquanto ele ouve agora na imaginação dele. Ele constrói ali o mojito, mas a receita, Vitor, que eu quero que você passe, que é aqui no AC Pips, assim, qual, da escolha do copo, que copo que o cara deve escolher e tá. como que é o teu mojito. Para que o cara tente, nosso ouvinte, né? O cara. Nosso ouvinte, que é a pessoa que está lá do outro lado, a razão da existência desse programa, uhum. que ele possa tentar replicar a sua experiência ao fazer e degustar o mojito dele. Vamos lá.
Beleza. Eu costumo pegar, Léo, até pelas formas de gelo que eu tenho em casa,
um
copinho alto, não um copinho largo de uísque, um copinho mais alto, como aqueles copos que a gente tomava refri na casa da avó.
Certo.
E um pouquinho larguinho para caber as hortelã, os raminhos de hortelã, porque eu, diferente do que muita gente faz com mojito, eu uso o ramo inteiro, não uso só a folha. Tem gente que tira a folha e macera, né?
Isso, peguei, tem gente que macera, tem gente lá. Que faz o... de bater na mão, assim, para poder soltar os aromas. Tem vários jeitos, eu quero saber o teu jeito.
É, meu jeito eu peguei lá do... Eu recebi isso aí, inclusive, no papel onde eu comi na Bodeguita Del Medio, lá que é o bar de Havana... Que dizem que era o mojito do Ernest Hemingway, né? Era o mojito favorito deles.
E que sentava lá, tomava mojito, acendia o charuto e ia escrever seus livros.
É isso mesmo. E assim, é o mojito mais popular de Cuba, mas pelo menos popular no sentido de divulgado, né?
Certo.
Todo mundo vai pra Havana, caba na bodeguita um dia ou outro pra experimentar.
Uhum.
E aí basicamente é um copo reto mais alto. Eu coloco ali, separo um shotzinho de rum pra deixar do lado ali, um copinho de shot sempre deixo do lado. Aí eu boto o copo, a primeira coisa que eu boto é uma colherzinha de açúcar. Se puder aquela colher bailarininha, eu comprei essa colher bailarina num kitzinho de drink que eu ganhei.
Uhum.
Aí eu uso ela como medida.
Mas o rum, mas que enfim. Você usa é qualquer rum? Pode ser qualquer rum, né? Bacardi, sei lá o que for. Mas isso, o teu rum preferido é o quê? Um Havana Club?
É o Havana Club.
O 3 anos, aqui é do rótulo amarelo.
O janeiro, amarelo, isso aí.
É o que
eu mais tomei.
É o que chama nós todo dia quando a gente passa.
É, exato. É o amigo nosso.
Aí. Amigão.
Eu boto uma colher de açúcar só pra aquele fundinho do copo ficar cheio ali, né? Pra ficar nem um dedo.
Você faz assim, direto no copo, então, o mojito. Você não usa coqueteleira. Vai direto no copo.
Nada. Copo.
Tô fazendo aquelas perguntas assim que o ouvinte fala, mas eu comprei minha coqueteleira. Não, esse é um drink que você faz direto no copo.
Isso.
Beleza.
Aí, beleza, botei o açúcar no fundo do copo. Eu vou pegar dois raminhos de hortelã inteiro, o raminho meio compridinho mesmo. Ah, pô, o fundo do talo tá tudo junto, tá sujo. Obviamente, eu separo do fundo, né? Mas o ramo vai inteiro. Eu pego dois raminhos e enrolo em dois dedos, assim. Dois dedos com medida e deixo enroladinho. Por quê? Ele vai formar meio que um arinho ao longo do copo, a hora que eu colocar, nesses dois dedos, e vai ficar um buraco pra eu colocar o gelo depois.
Ah, então, uma tática.
Fica meio que um espiralzinho.
Ela meio que abraça o copo por dentro, assim, ela expande e dá aquela...
Isso.
Ah, o contrário, né? O copo abraça, ela não fica solta.
É isso.
Ah,
na hora
legal.
Que eu tiver com
técnica boa,
no copo. É, eu aprendi lá, era do, tava no manual de lá, inclusive.
Técnica boa.
Essa não. Na hora que eu coloco o hortelã ali e ele tá com açúcar no fundo, eu jogo o rum e aí eu pego água com gás. Água com gás é o seguinte, eu boto metade do copo de água com gás, só metade.
Qualquer água com gás.
Eu uso qualquer água com gás, a que tiver aqui em casa. Então, já usei Cristal, Minalba, qualquer água
prata.
Com gás.
Prata.
Prata, exato. Prata é chique, inclusive, eu acho a
prata. Prata, se o cara quiser usar, tem aquela, como é que chama? Perrier. Aquela água? É, Perrier, tem aquela outra também que eu esqueço o nome agora. Mas, enfim. Ah, tem umas águas que é mais cara do que gasolina, né?
É. Aliás, eu esqueci, hein? Porque eu tô fazendo, pensando como eu tô fazendo aqui, e aí eu esqueci de uma parte. Antes de botar ali o rum, eu boto o limão, né? Eu espremo meio limão, mais ou menos. Dá uns... Geralmente dá uns, sei lá. Os caras falam que é 15 ml, mas dá meio shot pra mim. Dá uns 20 ml.
Limão. Né? Vinagre Tahiti siciliano.
Tahitizão.
Limão Tahiti. Limão verde.
Isso.
Boa.
Até porque o rum vai por último. Eu falei o rum antes, mas na verdade o rum vai depois que eu faço esse passo. Porque eu boto limão antes, aí eu boto água com gás.
Certo.
Metade do copo. Não botei o rum ainda, viu, ouvinte? Desculpa ter te confundido.
Tá, o rum dele tá do lado ainda, por enquanto fora do copo. Beleza.
Tá do lado. Eu confundi os... Porque geralmente como eu uso dois copos de shot, um de limão e um de rum, eu botei o de rum antes. Eu já fiz esse erro também.
O de limão serve como referência. O shot serve como referência também pra quantidade do limão, né?
Isso, exato. Eu boto um shot inteiro de rum e meio de limão, mais ou menos.
Tá, entendi.
Aí, quando tá açúcar, hortelã, água com gás e limão no copo, eu pego aquele maceradorzinho e eu não macero as folhas, eu tento só mexer elas devagar.
Certo.
Dentro. Meio que pra balançar um pouco, sem quebrar os ramos. Eu não quero quebrar pra não soltar muito o gosto do hortelã.
Certo.
Hora que eu mexi um pouquinho, eu boto aí sim o shot, encho de gelo. E aí, quando você encher de gelo, aquilo que já tá uma mistura de rum, água com gás, não sei o quê, vai sobrar um pouquinho de espaço. Você completa isso com água com gás até a boca do copo e já era. Só isso.
E é só alegria.
É. Então você não precisa misturar no fim. Porque a hora que você bota o rum, o shot de rum, e bota água com gás por cima, só esse pour, né? Esse despejar.
Sim, a água com gás vai fazer o papel de misturar, de trazer o limão pra cima e o rum também e misturar.
É isso aí. E a hora que você for tomando os goles, você vai ver que já tá o gosto tudo meio que uniforme ali, enfim, já vai vir na hora que você for puxando o copo.
Você então, toma de gole ou toma de canudo?
Eu, em casa, eu tomo de gole, mas eu já tomei de canudo também, tanto fora de casa quanto eu fazendo. É que eu não tenho costume de comprar canudo também. Mas eu acho que funciona dos dois. Hoje em dia eu tenho tomado muito mais de gole. Só tem um problema de eu tomar de gole, Léo, que você já viu bebendo.
Já, assim, né? Guti-guti.
Eu não tenho autocontrole nenhum, eu bebo muito rápido.
Bebemos.
Vai. De canudo é gostoso pra você dosar um pouco mais. Se eu puder recomendar, se tiver um canudinho desses ecológicos aí, de ferro ou de papelão, usa, porque já era. Aí já é fácil.
Perfeito, perfeito.
Mas é isso, não tem segredo nenhum, gente. Eu, particularmente, dos drinks que eu já me... aventurei a fazer, acho que o mojito é o mais fácil deles. Acho que ele é muito tranquilo, ele depende muito da qualidade do ingrediente que você encontrou, do hortelã, tudo mais, tá fresquinho. Muito mais disso do que da sua habilidade. Você vai errar dificilmente o mojito. Pô, Vidani, eu errei a ordem do rum, botei antes. Cara, já errei várias vezes, geralmente eu faço o meu primeiro rum tá sóbrio, o resto eu não tô mais, né? Então eu já erro. E assim, funciona. Fica show de qualquer jeito, fica gostoso. Porque o segredo mesmo é o que a gente falou no começo, Léo. Como vai pouco álcool...
Sim.
Cara, você tá usando ali água com gás, acertar na dose de açúcar, no limão... Cara, vai ficar delicioso de qualquer jeito. Vai ficar gostoso e refrescante.
Gostoso e refrescante é o mojito do neném. A mamadeira do neném. O TTzinho do neném. Tem foto sua tomando mojito no Instagram? Quero saber.
Tem demais.
Então, maravilha. E vou pegar, eu vou botar link na postagem do episódio. Mas se você quiser também, no próximo mojito que você fizer, tirar uma fotinho, publicar lá e colocar assim, esse aqui é o mojito que eu ensinei a fazer lá no ACPips e Birinites. Inclusive, pode marcar também, @ACPips e Birinites no nosso Instagram. A gente também fica feliz que você mostra ali, né? Tem também, ó... A dica visual pro ouvinte que ouviu a receita aqui, pra ele poder ver você ali tomando o seu TT.
Boa. Não, vou. Inclusive, minha sogra vem esse fim de semana, eu vou ver se faço morrito pra minha sogra.
Maravilhoso.
Essa ideia.
Maravilhoso.
Vou aproveitar. Mas eu fiquei até triste, porque eu fui procurar no meu Instagram uma foto minha tomando morrito que eu lembrava que eu tinha. E foi o momento que eu estive mais magro nos últimos anos. Eu tô meio em depressão aqui lembrando desse momento. Mas tá tudo bem.
Mas tudo bem. Importante é que agora está mais feliz.
É um outro ser humano.
É, mas hoje está mais feliz. Isso que é importante.
Tô mais feliz.
Muito mais feliz.
Cada dia mais feliz, né, Leo?
Cada dia mais feliz. E por falar em alegria, só alegria, meu amigo Príncipe Vidani, meu querido Vitinho, obrigado. Momento final aqui do programa. Deixar o seu jabá, o seu link, suas atividades aí, todos os podcasts que você participa, Mal Acompanhado, Pelada na Net, Radiofobia... O que mais que tem? Tem Pauta Livre
News. Pauta Livre News, eventualmente, né? Tem... Esse ano saiu um, por milagre.
Você tá participando muito agora lá também do programa da Kati, também, do da Catiuxa, Vortex, é. Demais. Cara, eu não vou fazer jabá por você, o espaço é todo seu, manda bala.
Valeu, Léo. Ó, a galera já, né, quem é teu ouvinte provavelmente também é meu, é nosso, né, porque também estou no Radiofobia contigo já... 12 anos e contando, indo pro 13º aí.
Aliás, deixa eu te falar, eu fiz uma apresentação para uma palestra que eu dei num evento em São Paulo recentemente, e eu fui resgatar a nossa primeira transmissão ao vivo pelo YouTube, foi um evento do 100 Hangouts. Caraca. Que a gente tava lá junto, eu, você, eu, Balena, Tutu de nossa, Minas, Kel Bonassoli, Bruno Costa, maio nossa de 2012, senhora. Vitor, nossa primeira live no YouTube juntos.
É isso mesmo, tá vendo? Nossa, que loucura. Antes a gente fazia Radiofobia ao vivo pelo antigo...
E o streaming.
Justin TV, né?
Justin TV. Nossa, teve...
Olha aí, que
fizemos Twitch, já, né? Fizemos já pelo Twitchcam depois.
Nossa, sim.
Na época... Depois não, antes, na época da Maratona Podcastal.
Não, uma loucura. Então, isso aí é muito foda. Mas a galera, enfim, que te ouve, com certeza... Pelo menos já ouviu falar no meu nome, inclusive, porque você é generoso, sempre me cita.
Não, e a gente, em todo programa que você não tá, a gente te xinga também. Então,
à vontade, o
ouvinte sabe, né?
Eu acho merecidíssimo. Mas, cara, principalmente o Peladranet já, já vai fazer 13 anos em janeiro. O que, às vezes, eu nem acredito que faz tanto tempo, mas...
Caraca, já, hein?
O Mal Acompanhado vai completar um ano também em janeiro. E, cara, estamos lá fazendo de fofocas com o Jovem Nerd, com o pessoal do Jovem Nerd. Isso tem sido uma parada muito foda. O Pauta Livre News, pô, eu gostaria muito de focar pra fazer mais episódios, mas não depende só de mim,
porque
todo mundo que faz o Pauta Livre tem outros projetos mais importantes pra tocar na vida e aí tá difícil. Pô, Radiofobia, eu participo menos do que eu deveria, mas estamos aí também.
Não, mas tá lá, tá junto.
E, putz, cara, acho que é isso agora, se eu esqueci de alguma coisa também.
É isso, Instagram, Príncipe Vidani. Arroba Príncipe Vidani, né?
Príncipe Vidani.
Todo lugar. Todo lugar, já marca isso. Príncipe Vidani. Inclusive tem um site agora, não tem?
Vidani.com.br, já faz uns anos que eu comprei o domínio, só pra
mas agora,
ficar fácil de me achar.
Mas agora tem lá, tipo, será que é um Linktree, alguma coisa que você tá...
É um site que eu fiz um WordPressinho fácil pra me apresentar. E tem o link pro meu soundboard lá também, que as minhas vinhetas estão todas lá. Isso é maravilhoso.
Soundboard, os gemidanes ali. Muito bom.
Gemidos de Alexandre Ottoni, inclusive.
Tem gemido do Jovem Nerd. Não podemos encerrar então. Gemido do Morrito pra encerrar.
Ai, que delícia. Inclusive é foda, hein? Porque isso é uma parada, hein? É uma loucura o que minha vida se tornou no último ano, na verdade. Tô lá gravando com o Eric Johnson e com o Edmundo, minha vida virou um eterno verão.
Sim, eu vejo lá o programa do Vasco, né?
Mas, pô, Léo, tá muito legal, cara. E quero pedir pros ouvintes do AC Pips e Birinites aqui, inclusive, hein? Quem fizer Morrito,
isso.
Me marca aí, hein? Marca,
exatamente.
Foto, me marca, eu quero julgar
Morrito. Exatamente. Vamos colocar as fotos dos Morritos no Instagram, bota a hashtag Morrito do Neném, Morrito do Neném. Hashtag pra poder localizar Morrito do Neném. E aí você marca lá o Príncipe Vidani, marca o AC Pips e Billy Knights lá. E a gente vai começar a fazer essa interação. Vitão, obrigado demais. Muito bom. Tamo junto. Morrito, quando eu fiz a lista dos drinks obrigatórios aqui da primeira temporada do AC Pips, Morrito, pra você ter uma ideia, não só era o segundo da lista, como por acaso está sendo o segundo episódio. Então eu fico muito feliz de ter realizado. E é claro que esse episódio tinha que ser seu, né? Não tinha como.
Muito obrigado, Léo. Fico feliz demais. Valeu pelo convite, como sempre. Você sabe que tamo junto aí, nem preciso mais
ficar afirmando
esse tipo de coisa.
Tamo nós.
E, cara, sempre que lembrar de mim por algum outro motivo de entorpecentes, você me convida também.
Com certeza. Com certeza estamos juntos.
Entorpecentes lícitos. Por enquanto.
É, por enquanto. Os outros, a gente nunca chegou perto dos outros. Exatamente.
Jamais.
Muito bem. Obrigado, meu querido Vidani. Obrigado a você que acompanhou esse episódio do AC Pips e Beanie Nights. Se você está curtindo, não deixe de assinar AC Pips e Beanie Nights, nosso novo podcast. Só por enquanto é novo, né? Está aí disponível em todas as plataformas de áudio. Se encontra aí no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Pocket Casts e também no nosso site radiofobia.com.br/podcast. Segue também lá no Instagram, @acpipsebirinites, antes que o Instagram derrube. Segue lá, se algum dia derrubar, eu aviso. Aí você me segue também, @leoradiofobia, porque esse aí acho que não cai tão cedo. Aí eu caí, quando deu algum problema no Birinites por causa do Goró, eu aviso que tá. Mas por enquanto tá inteiro, tá lá e a gente vai interagindo por lá. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Se você for dirigir, não beba. Se você for beber, marca nós, que a gente está sempre junto com você.
Chama nós.
Sempre, chama nós, sempre com moderação e responsabilidade. Um abraço na sua boca e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
O podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.